África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Coragem da Misericórdia foi o tema da terceira edição do evento Vozes da Fé, realizado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Vaticano. Uma iniciativa da Fundação Fidel Goetz, mais precisamente de Chantal Goetz, este ano em parceria com o Serviço dos Jesuítas para os Refugiados. Mas há outras fundações colaboradoras, entre as quais a Fundação Loyola, cuja presidente é Andrea Hartler Bramson, que falou conosco no dia seguinte sobre vários aspectos relacionados com este encontro, começando por apresentar-se.
Eu sou a presidenta da nossa Fundação da Família, o Loyola Foundation, lá no Washington, D.C., nos Estados Unidos. Estou casada, tenho três filhos. Eu adoro eles, eu adoro a minha fundação. Nós fazemos donativos a missões católicas no estrangeiro, mas as missões são muito pequenininhas, né? O pessoal que precisa uns $500, $1,000, $5,000. A gente não faz as donações de $100,000, milhões de dólares. É muito mais pequenininho. Ele foi fundado por o meu vovô no ano 57 para devolver, né, a humanidade, né, mas do sentido católico, da religião. Ele tem uma muita afinidade com os jesuítas e escolheu o nome de Loyola Foundation, por San Ignacio Loyola.
Era um devoto de Santo Inácio.
É, um devoto, isso.
Esta fundação também faz parte do grupo que organiza Voices of Faith.
A fundação nem tanto, eu pessoalmente, mas por aquilo de que eu sou parte da fundação, a fundação tem aportado um pouco de dinheiro para ajudar, né, ao Voices of Faith, que é uma iniciativa ótima, é espetacular. Aí eu adoro ela.
Portanto, aderiu porque é amiga
Chantal Goetz, que é a fundadora, né, de Voices of Faith. Foi a ideia dela, dizer, vamos levantar as vozes das mulheres, que elas fazem os trabalhos tão difíceis, né, da Igreja Católica. Vamos dar para elas uma plataforma, para elas poder falar, para elas se escutar, para elas se ver. Aí eu achei um ótimo, eu achei espetacular.
Então aderiu, não é?
É sim.
Portanto, Vozes da Fé no Vaticano, no dia 8 de março. Dois elementos muito simbólicos.
Uma simbiose, não é? Né? De coisas muito, muito especiais, né? Que elas se cumprimentam. Muito.
Como é que interpreta isso? É, 8 de março no Vaticano.
Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Antes de hoje, antes desses anos aqui, o primeiro evento de Vozes de Fé foi em 2014. Antes dilo, nunca tinha nada para reconhecer o Dia Internacional da Mulher.
No Vaticano.
No Vaticano, sim, né? Tem as paróquias, as dioceses, pudera que ser, né? Mas no coração do Vaticano não tinha nada. Aí, nós, para reconhecer as contribuições das mulheres, nós identificamos esse espaço, né? Fica vazio. E nós decidimos, né, vamos encher ele com essas vozes, com essas histórias, com esses programas, projetos, esses sucessos que têm essas mulheres. Aí, do coração do Vaticano, as vozes do coração do Vaticano, o coração mesmo, né, das mulheres, que muitas nós interpretamos, elas são o coração da Igreja.
Terceira edição de Vozes da Fé, 8 de março, no Vaticano. Método: mulheres que contam histórias, experiências de vida, à luz da fé. Por que este método? É a pergunta que Andrea Hartler vai agora enfrentar conosco.
Música.
muitas vezes as mulheres não, elas ficam muito humildes, muito modestas, não querem, não vou falar das coisas que já aconteceu. Felizmente eu vou falar dos meus filhos, dos êxitos que eles têm. Se eu tenho um projeto, um programa, eu quero levantar, eu quero que o pessoal conheça, é mais fácil para eu falar desse projeto, esse êxito. Não é meu, é do projeto. Uhum. Aí, dando às mulheres essa oportunidade de falar de que elas tinham feito, aí elas, muitas vezes, elas ficam emocionadas, né? Elas se iluminam, quando fazem esse conto, não? Aí a gente fez, esse aqui só vai ser um êxito, vamos dar para elas essa oportunidade de falar seus contos. Quando elas se iluminam, elas caem quase cantando, né?
Sim. E este ano o tema era a coragem da misericórdia, não é? Em sintonia com o ano jubilar da misericórdia que estamos a viver. Portanto, coragem de perdoar, coragem de ultrapassar dificuldades, não é? O que é que lhe tem ficado dessas três edições de Vozes da Fé?
Ontem foi a primeira vez que nós ficamos com um tópico, né? A misericórdia, né? A coragem da misericórdia. Os anos antes, simplesmente foi para as mulheres falar, para elas falar suas histórias, né? Daí, todos os anos, sai alguma coisa, né? Que a gente pode enfocar, né? Uhum. Estamos já planificando para 2017. E eu falei para as minhas colegas, olha só, vocês escutaram ontem, quando o panelista, né? Uhum. Ele falou de mexer a água. Vamos mexer a água, vamos mexer. Que vocês opinam? Vamos ver que o tópico, se ele for mexendo a água, mexendo a água. Oh, nós gostamos desse, vamos ver, vamos ver. Mas todos os anos tem alguma coisa que ressalta, né? E aí, todas as histórias são incríveis.
Também gostei dessa frase, os milagres acontecem quando as águas se movem, não é?
Uhum,
portanto, não temos que ficar parados à espera que o milagre chegue, mas temos que mexer com método, com tranquilidade, com diplomacia, etc. E o milagre vai chegar, as coisas vão mudar.
Mas a gente precisa, às vezes, até mexer a água bastante, né? Daí, então, que saem os milagres.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
A nossa voz é hoje Andrea Hatler Bramson, presidente da Fundação Loyola, nos Estados Unidos. Participou no dia 8 de março no evento Vozes da Fé, no Vaticano, e no dia seguinte falou conosco. Ontem também houve o segundo painel, era um diálogo intergeracional, uhum. Portanto havia pessoas de várias idades, uhum. Senhoras já mais idosas, com mais experiência, e algumas jovens de várias partes do mundo, e o tema era o que é que as mulheres querem da Igreja.
Uhum.
Elas disseram, as mulheres querem se sentir-se bem-vindas na Igreja,
sim.
Acolhidas, não é?
Sim.
Porque disseram, as mulheres atuais estão a bater à porta
batendo
da Igreja.
Batendo à porta.
E se a Igreja não abrir, as próximas gerações não vão... Não
Elas vão, nem vão tentar.
Já não vão bater, não é?
Já não vão bater.
Acha que a Igreja está muito fechada às mulheres?
Eu acho que ainda as mulheres não se sentem sempre bem-vindas. Aí muitas de nós nos preocupamos das nossas filhas, como elas vão se sentir bem-vindas se eu não me sinto bem-vinda.
Uhum.
Mas eu ainda fico na frente da Igreja, né? Mas eu adorei o que falou a Carolyn Woo. Ela falou, a mulher é da família, ou a mulher é empregada, ou é a mulher empregada guest worker. E daí a gente fica pensando, né? Ela tem razão. Que pena, não? Mas a mulher, lógico, a mulher é parte da família, mas muitas vezes a mulher fica fazendo os trabalhos mais meniales, né?
Mais humildes.
Humildes, e aí elas não são reconhecidas, mas sem elas completar esses trabalhos humildes que solidifica, assegura que a igreja fique bem, ela cai. Uhum. Aí essa é a pergunta de se ela é trabalhadora visitante, né? Ou é família. Eu quero ser família, eu trabalho, mas eu quero ser família, né?
Foi dito também que quando se fala das mulheres, delas quererem um espaço mais adequado na igreja, há um bloqueio porque pensa-se que ela quer ser sacerdote.
É, sim. Como é infelizmente, que vê isso? Essa condição sempre sai, né? O momento que o pessoal começa a falar das oportunidades, do potencial da mulher, instantaneamente tem todo o pessoal que fala: ah, a mulher que quer ser padre, quer ser... Eu, pessoalmente, não quero ser padre, não tenho ideia, não tenho, isso não é meu desejo, mas eu sim quero ser considerada em pé de igualdade
com o homem.
Com todos, seja quem for. Ontem também a gente ficou falando com os colegas, uma delas fala, mas tem quem fala que isso é tentando obter mais poder, mais força, né? Disse, bom, você pode falar o que você quiser. Se eu preciso ter mais força, mais poder para ficar em pé, então tá, é assim. Quero mais força, quero mais autoridade, mais poder. Mas não quer dizer que eu quero essa autoridade, esse poder para aplastar. Eu quero ficar em
então,
pé.
Não é para submeter ninguém, mas é para sermos
exatamente.
Ambos pessoas
exatamente.
Com a mesma dignidade.
Exatamente. Né? Até hoje, a gente ainda não fica lá. Né?
Por que este discurso faz tanto medo aos homens,
logicamente os homens são os que estão no poder, né? Mas eu acho que simplesmente às vezes eles se sentem retados,
ameaçados,
isso. E a gente fala, puxa vida, como você não? Impossível. Eu não quero ameaçar você. Eu quero ficar ao seu lado,
como...
ao seu lado, né? Colega, né? Mas é um discurso, uma conversa que a gente tem que continuar ilustrando o fato de que as mulheres... Tem a mulher que ela quer domar tudo, né? Infelizmente, eu acho que não tem necessidade para isso. Eu acho que é importante fazer que o pessoal conheça que o fato de que a gente quer simplesmente ficar... Impedido. Paralelo, né? Igual. Não é muito difícil.
O que acha que há na sociedade em geral, naquilo que as mulheres querem, que propõem, há alguma coisa que não é bom e que as mulheres cristãs de Voices of Faith devem procurar afastar e propor outra coisa da igreja?
Sim, é muito possível, né? Mas eu acho que é bastante fácil para nós simplesmente nos enfocar na igreja católica. Uhum. Para nos fazer isso, também nós estamos levantando as vozes de mulheres que não são católicas, mas que elas estão vendo o êxito dos programas, as atividades de justiça social da Igreja Católica, que elas são todas boas, né? Tem coisas que a gente tem que se afastar, isso sim, mas tem tantas coisas dentro da igreja, nós não temos que ficar no
cantinho.
É isso. Aí a gente se enfoca na igreja mesmo.
Agora que estão mais em contacto com o mundo da igreja no Vaticano, com Voices of Faith, acha que está a se abrir um pouco?
Eu acho sim. Eu adoro. Eu fiquei parte da delegação do Vaticano para o Global Christian Forum. Eu assisti com o pessoal de Christian Unity. E lá, com essa delegação, conheci as pessoas ótimas, espetaculares. Mas aí, aos poucos, a gente vai se integrando, o pessoal aqui vai conhecendo-se, vai conversando. As portas estão super fechadas, mas não estão super abertas. Né? Esse cantinho aí, né? Aos poucos.
Entreabertas.
É, entreabertas. É sim.
Portanto, está otimista quanto ao futuro da mulher e do homem na igreja.
Com o Papa Francisco, porque ele fala essa posição incisiva da mulher. Ele fala da mulher, a mulher tem fica uma presença capilária, falou ele. Eu falei, irmão, tá bom, mas a presença da mulher também é aorta, é das venas cavas grandes, né? Digo, não é
centrais,
só capilar, é central também. Né? Aí, mas eu acho que o Papa tem feito milhares de coisas já, de impressionante. A gente adora ser Papa, né? Viu?
Mas há quem diga que ele devia ser mais decidido no que toca à mulher.
Às vezes, mas eu acho que eu falei também para os colegas meus, é com esse Papa ele sempre dá dois passos para frente, mais uma para trás. Mas é só uma para trás, não são duas, nem três, é só uma. Aí daí a gente tem que filhas. Ainda estamos fazendo para adelante, né? Sempre para frente, sempre para frente. E além do que ele pudera ter feito bastante mais para as mulheres, ele já tem feito muito, 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 muito. Eu fico muito agradecida por tudo o que ele tem feito já. E eu tenho toda a confiança de que ele vai continuar. Ele tem muitas coisas aqui,
na cabeça,
aqui.
No coração.
É sim.
Ontem algumas diziam também que é preciso fazer muito diálogo sobre a mulher com os homens. Ora, nos encontros, e ontem também no encontro Vozes da Fé, no dia 8 de março, havia mais mulheres que homens, não é?
Sim.
E no que toca à formação dos futuros padres, muitos consideram, já ouvi isto em várias ocasiões, que é preciso introduzir mais mulheres a ensinar nos seminários e introduzir a questão feminina como matéria.
Sim.
Acha que isso é importante?
É importantíssimo. Aí, dos participantes ontem, uhum. O padre Lucas Hansen, jesuíta em treinamento. Uhum. Aí a gente falou com ele, me diga, Lucas, como está se integrando a mulher nos seus estudos? Ele falou para todas as coisas que os jesuítas estão fazendo para eles ficarem educados, né? Para eles serem bem formados em todas essas coisas. Mas isso não significa que todos os seminários tenham feito isso. Aí eu achei que bom esse modelo, né? Ficaria ótimo de que eles pudessem falar para todos os seminários fazer isso mesmo. Ainda tem muitos seminários que estão até se afastando mais dos estudos femininos para eles educar. Não é possível, você não, todos temos mãe, né? Mas só por você ter mãe não significa que você conhece todas as mulheres, né? Os seminaristas que ainda estão nos programas que não têm os estudos femininos integrados, eles têm um espaço vazio, não estão compreensivamente educados. E eu acho que é super importante. É sim.
Para concluir, quer-nos falar da sua experiência. Estamos no ano da misericórdia. Ontem falou-se disso, a coragem da misericórdia. A misericórdia requer coragem. Qual é a sua experiência de fé e de misericórdia? O que é que lhe diz este ano jubilar?
Todos os dias eu tento dar graças a Deus por estar viva, por poder olhar, por ver os vistos que nós tínhamos visto aqui mesmo, né? Precioso, uma delícia. Mais do que nada, eu dou graças a Deus para os meus filhos. Então, a filha é um pouco desvantagem, né? Aí eu adoro. Eu sei que dela, ela é autista. E ela, para mim, é a personificação dessa coragem, de coragem da vida, às vezes, mas também o coragem que precisa a misericórdia. Aí, para mim, todos os dias é isso. Eu sei que eu sempre preciso continuar me desenvolvendo, continuar aprendendo, continuar me instruindo de todas essas coisas, né, que a gente devia estar fazendo. Mas eu sei que se eu faço na minha família, eu posso sembrar essa semente, seja ela pequenininha, de mostaza, né?
Semear.
Daí as coisas vão ficar bem. Vamos poder fazer uma boa colheita, né?
Boa colheita. E através da fundação também é uma obra...
Também,
misericórdia.
Também. A fundação nem tanto se enfoca. A fundação continua. A minha fundação, ela continua fazendo os trabalhos todos os anos. o ciclo para dar as doações é quase 6 meses. Aí o pessoal que fala para nós outros, nos ajuda lá no ano da misericórdia. Daqui para então, nem tanto, mas a gente continua, tudo bem.
Obrigada por ter vindo, por ter partilhado conosco e também a sua experiência pessoal, não é? Não é fácil, mas ontem falou-se, através do exemplo daquela senhora cega, que falou da sua experiência, é preciso ter a força de transformar os nossos limites em proezas, não é?
Exatamente.
Obrigada e
a
tudo
você.
Bom.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.